Parashá dessa semana é Parashat Nitzavim. Essa Parashá cai sempre antes de Rosh Hashanah. E é uma Parashá curta. Nós começamos agora um período. Nós vamos ter quatro Parashiot curtas. Essa Parashá, Parashat Nitzavim, Moshe Rabbeinu diz que estão todos vocês aqui, hoje, perante mim, para passar e firmar um pacto com Deus. Vocês vão ser o povo de Hashem, e Hashem vai ser o Deus de vocês. E não é só com vocês que está sendo feito esse pacto, mas com todos os descendentes de vocês, pois vocês sabem tudo que vocês passaram e etc. Egito. E que não vai aparecer alguém que vai dizer: não tem problema, depois de ouvir todas essas maldições que foram faladas na Parashá da semana passada, não tem problema, eu sigo o meu caminho, vou ter paz, vai estar tudo bem, não faça uma coisa dessas. Porque senão, Hashem vai ficar muito bravo com essa pessoa. E Deus não vai perdoar essa pessoa. E lembrem-se o que aconteceu com a cidade de Sedom. Deus virou a cidade de Sedom. E os povos vão ver o que vai acontecer e vão dizer o que está acontecendo, que Deus está tão bravo, e vão dizer que é porque o povo de Israel abandonou a Torá de Hashem e foram servir ídolos. E Deus ficou bravo e destruiu tudo e cumpriu as maldições que estão escritas na Torá. Depois a Torá fala, tudo resumindo, a Torá diz que vai ser quando acontecer essa bênção, essa maldição, e você vai colocar no seu coração a tshuva, veshavta, você vai retornar a Hashem. E aí Hashem também vai retornar a você. E em qualquer lugar que estiverem perdidos, Hashem vai buscar vocês e vai trazer vocês de volta. Porque essa mitzvah que Deus está ordenando não está distante de você. Ela não está no céu que tem que ir buscar. Ela não está do outro lado do rio que tem que atravessar para buscar. E sim, ela está muito, muito próxima de você, na sua boca e no seu coração, para cumprir. E vejam que Deus está colocando perante vocês a vida e o bem, o mal e a morte. E você vai escolher o caminho. Diz Deus, escolha o caminho da vida. Essa é basicamente a nossa Parashá. O Rav Aziel Tauber, de abençoada memória, faleceu ano passado. Uma vez estava numa palestra, estava dando uma palestra, e ele nessa palestra estava falando sobre o conceito que existe de Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem. Existem duas formas de se santificar o nome de Hashem. Santificar o nome de Hashem entregando a vida, e santificar o nome de Hashem com a vida. E ele disse que muitas vezes santificar o nome de Hashem em vida é até mais difícil do que entregando a vida. E ele exemplificou. Tem o famoso exemplo de Akedat Yitzhak também. Consta nos livros que Abraham Avino, qual era o teste que Abraham passou? O teste que Abraham passou é que ele vai levar o Yitzhak vai morrer e ele vai ter que voltar e continuar a viver sem o Yitzhak. Isso é uma coisa muito difícil. Mas o Rav Aziel Tauber exemplificou, dizendo que na Segunda Guerra Mundial, em Treblinka, foram mortos mais de 800 mil pessoas em um ano só. E lá em Treblinka, assim como em outros lugares, mas esse fato lá, os nazistas e Marshemam não queriam só matar as pessoas fisicamente, eles queriam matar espiritualmente. E eles colocaram na porta das câmaras de gás penduradas parochet, a cortina do Aron HaKodesh, que eles roubaram em sinagogas, que eles botaram fogo, provavelmente. Cortinas que estava escrito uma frase, um versículo dos Salmos, que aparece em muitas sinagogas, está escrito na parochet. Zehashar Lashem, esse é o portão para Deus. Tzadikim Yavovot, Tzadikim vão vir nele. E eles colocavam isso pendurado, essa paróquia pendurada, no portão, na porta das câmaras de gás. A intenção deles era quebrar os judeus naquele momento, ao olharem para essa, esse é o portão, e eles vão se rebelar contra Deus no último minuto da sua vida. Só que o efeito foi exatamente o contrário. Judeus que eram praticantes, assim como os judeus que estavam super afastados do judaísmo, quando viam essa paróquia, essa cortina da Arona Kodesh pendurada ali com essas palavras, as pessoas se enchiam de emoção. Emoção de tshuva, emoção de retorno a Hashem, naquele último minuto da vida. As pessoas lembravam, puxa vida, eu estou agora entrando num portão que vai me levar diretamente para a frente de Hashem, no paraíso. Essas foram as palavras do Rav Azriel, uma das coisas que ele falou nessa palestra. Quando terminou a palestra, aproximou-se dele uma moça. Essa moça disse: Rabino, o meu pai está aqui. E ele então entendeu, deve ser que alguma coisa que eu falei na palestra tem a ver, e que é bom que o pai estava aqui. E eu então perguntei: onde está seu pai? Ela já estava no meio da multidão, e depois de um tempo ela aparece com o pai. E o pai, o senhor, se aproxima de mim e diz: Rabino, eu estive em Treblinka e eu vi essa cortina na porta da câmara de gás. E nesse momento esse senhor começou a chorar e não conseguia falar. Até que finalmente, muito engasgado de choro, ele falou: Rabino, quando eu passei por lá e eu sobrevivi, eu fiquei muito revoltado com Deus. Fiquei revoltado e sempre me perguntei: Deus, por que você me deixou vivo? Para quê? Eu vivi tudo aquilo, eu perdi todos os meus parentes e amigos ali. Por que não me levou junto? Por que você me deixou vivo para viver com isso? Eu nunca perdoei Deus por me deixar vivo. Eu nunca entendi o propósito de continuar vivo. E nesse momento, esse senhor já não conseguia mais falar. E o rabino então virou para ele e falou: eu acho que eu posso continuar o que você quer dizer. O senhor está querendo dizer que, embora o senhor se revoltou e a sua família inteira cresceu muito distante de Torá, a sua filha que está aqui, que te trouxe hoje aqui, acabou encontrando o caminho de retorno às nossas origens. É justamente o que estava escrito naquela cortina que você viu. Esse é o portão do Tzadikim, o portão de Hashem. O Senhor passou por isso. E Deus te deixou vivo. Eu acho que o Senhor, nesta noite, ao ouvir na palestra, deve ter entendido a resposta. E ele balançou a cabeça, fazendo assim. O Senhor continuou vivo justamente para ter essa continuidade do nosso povo, para que a sua filha desse continuidade e retornasse às nossas origens. Esse senhor continuou chorando muito tempo. E o rabino acompanhou ele até lá fora. E pouco tempo depois, o rabino ficou sabendo que esse senhor e toda a sua família também fizeram tshuva e retornaram às origens. Esse é o propósito de estarmos vivos. Esse é o propósito de sobrevivermos. Esse é o propósito pela qual nosso povo sobrevive todas as atrocidades que já foram feitas com eles, conosco. Veshavta ad Hashem Elokecha, você vai retornar a Hashem. Veshamata vekoloi, você vai ouvir a voz dele. Conforme tudo aquilo que eu estou te ordenando hoje. Bechol levavecha, com todo o seu coração. Bechol nafshecha, com toda a sua alma. E aí Hashem vai também retornar e vai te ajuntar de todos os cantos do mundo. Do ponto que você estiver, Deus vai trazer todos vocês de volta para a sua terra e vai dá-la novamente a vocês. É isso que nós tanto ansiamos. Quando nós retornamos a Ele, Ele vai também com certeza retornar para nós. Tem uma passagem interessante aqui, o Rashi traz sobre o comecinho da Parashá. O que está acontecendo aqui? Você está falando, vocês estão à minha frente. Diz o Rashi, por que que essa Parashá está colada em seguida das maldições que apareciam na Parashá da semana passada? Explica o Rashi. Palavras dos nossos mestres no Midrash. Uma vez que o povo ouviu 98 maldições, eles falaram, quem vai conseguir se manter? Quem vai conseguir sobreviver a isso? Impossível. Então Moshe começou a acalmar eles. E falou, até Mitzavim Ayon, vocês estão hoje aqui. Vocês enervaram Deus muitas vezes. E Deus não acabou com vocês. Vocês continuam vivos. Esse Rashi é estranho. Imagina só, Moshe era bem, não? Acabou de falar palavras tão duras e tão pesadas para o povo de Israel. Qual a intenção de falar essas palavras? Hashem mandou ele transmitir isso para o povo, para estremecer, para as pessoas verem que se você segue o caminho de Hashem, então vai ser muito bom, e se não, infelizmente, Deus vai puxar a orelha, como se diz. Aí depois de todo esse sermão que ele dá, o senhor dele diz, mas sabe, gente, fica calmo, vocês já enervaram Deus, não aconteceu nada, tá tudo bem. Você monta todo um discurso e você derruba o discurso? Não faz sentido. O que Moshe Rabbeinu está querendo transmitir para o povo? No livro Abir Yosef, por Elia Ber Wachtfogel, dá uma explicação muito, muito interessante, principalmente antes de Rosh Hashanah. Ele traz um Tosefta, uma braita do Talmud, que diz que de todos os habitantes do mundo, os habitantes de Sedom eram os habitantes mais tranquilos e serenos. O que significa isso? Explica o Rav Wachtfogel. Sabe o que acontece? O Lot, sobrinho de Abraão, vivia com Abraão. E ele via como Abraão uma pessoa calma, tranquila, tranquila. Como pode ser que ele é tão tranquilo e tão calmo? Nós nascemos, nós temos uma luta constante entre o lado espiritual nosso, a nossa alma, o nosso lado físico, o nosso corpo. A nossa alma anseia divindade. O nosso corpo quer materialidade. Existe esse conflito dentro de nós. Constante. Abraão Avino conseguiu trabalhar o seu corpo para que ele também queira a divindade. E a partir de então, ele podia ter uma vida calma, tranquila. Não tinha uma luta. Ele estava tranquilo. Tranquilo que o quê? Que todo eu, tanto meu lado espiritual, meu lado material, todo eu estou entregue agora para fazer o serviço de Hashem. O Lot viu isso e falou, uau, é tão bom viver assim, uma vida tranquila, pacata, e nunca está ansioso, está tranquilo. Sabe uma coisa? Eu acho que eu tenho uma opção de viver dessa forma. Eu vou procurar por Sidom. Em Sidom também as pessoas vivem tranquilas, mas lá é exatamente o contrário, 180 graus. Lá em Sedom, eles decidiram, esquece totalmente o lado espiritual. Se desliga, se desconecta por completo, só materialidade. Também vai viver uma vida tranquila. Não tem mais guerra. A guerra acabou. Moshe Rabbeinu virou para o povo de Israel e disse para o povo de Israel: sabe, isso que vocês estão preocupados, isso que vocês estão desesperados com o que vocês acabaram de ouvir, demonstra que vocês não são como pessoas de Sedom. Isso demonstra que vocês são pessoas que estão ainda conectadas ao lado espiritual. Se isso estremece você, se isso te deixa tenso, é um bom sinal. Diz Moshe Rabbeinu, não precisam ficar tão desesperados. Não fiquem tão desesperados com tudo que eu falei. Porque o fato de vocês estarem demonstrando uma preocupação significa que vocês estão conectados com o lado espiritual. O que eu estou falando aqui, ele até fala depois de Sedom, quando se trata de pessoas que vivem uma vida de Sedom, que são pessoas que estão totalmente desconectadas da espiritualidade e estão totalmente materialistas, esses vão ouvir essas palavras, não vai nem incomodar eles. Aí é problema. Aí é um problema grave, essas pessoas vão ter de fato maldições. Mas quando eu estou falando agora com vocês, eu vejo que vocês estão tremendo só de ouvir isso. Isso é um bom sinal, diz Moshe Rabbeinu. Então vocês podem ficar tranquilos. Uma vez que vocês estão conectados com o lado espiritual, vocês podem ficar tranquilos. Que quando isso incomoda, é um bom sinal. É um bom sinal que vocês estão no caminho certo. Vocês com certeza vão poder melhorar e com certeza vocês vão conseguir se consertar. Fiquem tranquilos que Deus não vai trazer pragas e desgraças quando você está conectado. E é isso que a Torá está nos ensinando logo antes de Rosh Hashanah. A Torá está nos mostrando qual o caminho para Rosh Hashanah. Uma pessoa que chega em Rosh Hashanah e está totalmente tranquilo, então isso é um pouco preocupante. Mas uma pessoa que está tensa antes de Rosh Hashanah, uma pessoa que, quando ouve falar Rosh Hashanah, já mexe com o interior. E a pessoa vai para a sinagoga em Rosh Hashanah, ou se não pode rezar na sinagoga em casa, mas ele vai rezar filot de Rosh Hashanah, vai ouvir shofar de Rosh Hashanah, e ele sente que alguma coisa lá dentro, sabe, está borbulhando lá dentro. Isso é um ótimo sinal. Isso significa que você está conectado com a fonte de Hashem. E você percebe e sente quão severo é esse dia, quão importante é esse dia para o nosso calendário. Isso demonstra que você está no caminho certo. Isso demonstra que você com certeza sabe que você tem o que melhorar. Falhamos, erramos ao longo do ano, mas nós sabemos que nós podemos melhorar. E nós temos fé que podemos melhorar. E nós temos confiança em Hashem, que vai nos ajudar a melhorar. E com certeza dessa forma, Hashem vai propiciar para todos nós um Shana Tová, um Tuká, um ano muito bom, com muita saúde, principalmente com saúde material e saúde espiritual, com sustento para poder servir Hashem, tudo aquilo que nós necessitamos para poder ter uma vida mais espiritualizada, uma vida mais em direção a Hashem, para poder melhorar e galgar cada vez mais. Amém, Kenei Ratzon.